Vamos lá então? Hoje eu quero te convidar a arriscar aquelas coisas que você fala, um dia eu vou fazer isso, e você vai colocar hoje naquelas coisas que são o que Deus tem realmente para você. Você pode começar, você pode viver, você pode dar respostas em direção ao seu chamado, em direção a sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero ler com você 2 Timóteo 4, 7, Paulo falando ao seu discípulo: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo tinha uma convicção que não ficou nada por terminar, que não ficou nada no meio do caminho, que não tinha algo que ele deveria fazer que ele não fez. Tudo que Deus o chamou a fazer, ele foi, ele passou pelas dificuldades, ele quebrou as arrebentações das ondas, ele superou os desafios e ele completou, ele terminou, ele foi até o fim, ele cumpriu. E Deus está te chamando também para cumprir o seu chamado, para ir até o fim. O Eleve Bold não é um grupo de pessoas desistentes, um grupo de pessoas que vão até a primeira decepção, que vão até, sabe, a primeira dor, o primeiro desconforto. Não, eles permanecem, eles se tornam melhores na dor, eles crescem nos desafios e alcançam aquilo que o Senhor os enviou a conquistar. Provérbios 1:22, olha a palavra singela do sábio, do pregador aqui em Provérbios: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Salomão fala assim: o problema não é você não estar pronto, o problema não é a sua inexperiência, o problema é você se contentar com o lugar que você chegou, se contentar com aquilo que você já alcançou no seu crescimento, na sua transformação pessoal, e achar que já é tudo, e se acomodar. O problema é o comodismo, não é aquilo que falta, porque aquilo que falta pode ser resolvido com o seu posicionamento. Eclesiastes 11, verso 4 a 6, quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Quando eu olho para esse texto, quando eu vejo aqui sabedoria prática de Eclesiastes, Salomão trazendo em Provérbios, trazendo Eclesiastes, eu fico pensando o seguinte: muitas pessoas, muitos jovens, romantizam demais os processos, romantizam demais os seus alvos e sonhos, e acabam perdendo grandes oportunidades, porque as coisas não são como eles gostariam que fosse, como eles achavam que deveriam ser. E aí quando vem a dura realidade dos processos, do crescimento, então eles acabam desistindo, ou ficam esperando condições ideais que nunca acontecem. Então, não só sonhe, pare de romantizar as suas mudanças e conquistas, pare de achar, sabe uma coisa importante? Pare de achar que você tem todo o tempo do mundo, você não tem todo o tempo do mundo. Faça alvos claros, tenha, sabe, um começo e haja por onde você pode. É tão interessante que todos os discípulos de Jesus, eles foram encontrados trabalhando e não apenas sonhando. Deus não está chamando para fazer história com ele apenas os sonhadores, mas aqueles que estão fazendo alguma coisa, aqueles que estão fazendo aonde podem, aqueles que estão fazendo com o que têm, aqueles que não param apesar das dificuldades, aqueles que têm limitações, mas sabem que apesar das limitações, tem algo que eles podem fazer, e eles estão lá de manhã, de tarde, de noite, eles estão ocupados naquilo que Deus tem para eles. O título original do livro de Eclesiastes, o significado é pregador. Sabe quando alguém está falando que fala uma verdade doída, que você fala, prega! Você fala, você sente aquela batida forte. Aqui na nossa igreja a gente evita, né? Pregar para bater, porque a gente quer mesmo que você entenda o seu valor e que você responda sabendo que você tem um lugar especial no plano de Deus e Deus conta com você. Mas é uma realidade, nós precisamos ouvir sobre aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E Eclesiastes traz pontos claros sobre atitudes, sobre mudanças. E a autoria do livro é atribuída a Salomão. Salomão, principalmente porque tem um momento que ele fala, no capítulo 1, no verso 1, que ele é filho de um rei. Ele fala, ele se apresenta como filho de Davi, rei em Jerusalém. E pela forma, pelas características, dá a entender que é Salomão que escreve. E ele usa a expressão debaixo do sol no livro 28 vezes. Que se refere o quê? Ao mundo terreno, ao nosso tempo limitado. Ele não está falando da eternidade, ele não está falando das coisas eternas, ele está falando sobre as melhores escolhas aqui. Então ele está falando, se você for olhar a nossa vida aqui, somente aqui, olha o que você precisa se cuidar, olha o que você vai encontrar de propósito, de satisfação. E os 7 primeiros capítulos do livro descrevem todas as coisas debaixo do sol, nas quais o pregador tenta encontrar satisfação. Então ele está olhando, buscando satisfação nas coisas dessa terra. Tem muita gente que não combate o bom combate, porque se distrai no combate que é inferior, que é somente nas coisas desse mundo. Então tudo vai passar, e Salomão começa a falar, tudo é vaidade. Roupa boa e cara é vaidade. Ele vai falar sobre muitas coisas que são vaidade. Então ele vai dizer aqui, ó, descobertas científicas, no capítulo 1, depois no verso 13 a 18, ele vai falar sobre sabedoria e filosofia, ele vai falar sobre a busca pela alegria em si mesma, ele vai falar sobre o álcool, no capítulo 2, verso 3, ele vai falar sobre construções, edificações, arquitetura e bens, ele vai falar sobre luxúria, ele também vai falar sobre filosofias para encontrar um significado, até mesmo códigos morais. Ou seja, tem pessoas buscando satisfação na excelência moral. Eu vou atingir um nível de caráter, de excelência moral, em que eu serei satisfeito nisso, eu encontrarei o prazer da vida nisso. E aí, então, depois, ele vai no capítulo 8 até ao 12. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer sugestões e comentários sobre como a vida deve ser realmente vivida. Ele vai trazer assim, olha, visto que nenhuma dessas coisas por si só vão trazer sentido completo, o prazer que você realmente, a sua alma busca. Então, viva dessa forma. E ele vai então ali do capítulo 8 a 12. E eu separei aqui um trecho do capítulo 11, para nós falarmos sobre isso, sobre você aproveitar o tempo que você tem, para você viver a vida que vale a pena de ser vivida. Todo mundo está vivo aqui, mas será que está todo mundo vivendo a vida que vale a pena? Será que o que você faz hoje, o que te dá alegria, o que te faz chorar, o que te faz dormir feliz e o que te faz dormir preocupado, vale a pena? É nisso que você deve se dedicar? Eu queria analisar escolhas de jovens aqui com você. Eu vou mostrar só 2. Eu queria mostrar o assunto da semana aí. O Neymar foi vendido ao Al Hilal essa semana. Neymar tem 31 anos de idade. Sabe? Quando a gente vê essa cena, o Cristiano Ronaldo, ele foi para lá, mas ele está com 38 anos. O Messi também já deu todo o futebol que podia, ainda tinha um pouco mais, mas já está também mais velho. Neymar pode jogar mais uma Copa, ele é sem dúvidas um dos melhores da história do futebol, ele é talvez do Brasil, né? Tem discussões, mas no mínimo ele está entre os 5 ou os 10 melhores. Tem gente que vai dizer que ele está só abaixo do Pelé, tem gente que vai dizer que isso é uma heresia falar um negócio desse, mas ele é um grande jogador, ninguém questiona isso. Mas assim, a sensação, eu não sei você, tá? E eu vou até pedir para editar esse trecho depois na internet, porque a gente não sabe aonde esse vídeo pode chegar. E eu não quero falar desse vídeo assim falando mal do Neymar. Mas eu quero falar o seguinte aqui para você. Quando eu olho essa transação, eu tenho uma sensação de que alguém ficou abaixo do que poderia ser. Ficou abaixo do lugar onde poderia chegar. Ah, mas é muito dinheiro, mas eu acho que o problema dele não é dinheiro. E aí você vai ver o seguinte, um país, Arábia Saudita, que precisa, eles estão usando o futebol para melhorar a imagem do país internacionalmente. A Arábia que não tem ali o acordo dos tratados internacionais de direitos humanos, um país que ainda tem trabalho escravo, um país que tem ali opressão e perseguição religiosa, um país que tem, sabe, coisas absurdas, e que tem, por exemplo, a opressão de mulheres, que vai usar ali jogadores famosos e vai pleitear uma Copa em 2030, para melhorar a imagem internacional. E aí, você olha, será que é a melhor escolha? Será que é por aí? Mas a outra opção era o seguinte, escolhas erradas, uma carreira mal gerida, um cuidado com o corpo naquilo que a profissão dele passa pelo corpo, e aí você vai vendo escolhas que não foram as melhores. Eu não vou seguir o Al Hilal, não vou nem a pau. Tá? Se você está seguindo, você está em pecado. Não estou falando isso. Tá? Eu não vou deixar de seguir o Neymar, mas eu não vou seguir o Al Hilal. Porque isso foi feito para que jovens do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, sigam esse time e melhore a imagem desse país, e olhe esse país de uma outra forma. Tipo assim, você pode até torcer para o Hilal, mas a Arábia não vai torcer por você. Eles querem cristãos mortos. Infelizmente, se o Neymar levar uma imagem de cristão, ele vai levar a imagem de um cristão que o mundo islâmico tem. Que é um cristão que vive do jeito que o Neymar vive. Então assim, gente, se você é fã até o último fio do cabelo do Neymar, não fique irritado comigo e não saia do Eleve por enquanto, tá? Eu oro por ele e eu quero que ele faça as melhores escolhas, e eu estou falando aqui de uma pessoa que está aos 31 anos de idade, que fez determinadas escolhas, e ele, na minha opinião, ele poderia continuar jogando na Europa, ele poderia continuar ainda depois da Copa de 2026, é 26, não? É. Depois da Copa de 2026, eu acho que ele poderia, ir para a Liga Americana, para alguma liga aí, com algum propósito, que não seja só dinheiro, que seja outro, terminar sua carreira em paz, entendeu? E poderia ganhar a Champions League mais uma vez, apenas uma Champions League é pouco. E poderia também, sabe, muitas outras coisas. Mas se a gente olhar só o futebol, eu acho que poderia mais. Só que assim, quem vai pagar o que o contrato do PSG exigiu? Tinha time que queria, mas eles não queriam duas coisas. Alguns não queriam relacionamento com o Neymar. E outros não tinham dinheiro para pagar o que era a exigência do PSG. Então, o que sobrou para ele foi só dinheiro. O que sobrou para ele foi se submeter a um contrato que tinha muito dinheiro, mas não era o que ele provavelmente queria. E aí eu queria também falar de um cara chamado Lembias, que talvez você não conhece como conhece o Neymar. Porque aconteceu algo com ele que foi muito trágico, né? Foi um craque do basquete comparado a Michael Jordan, que foi derrotado pelas drogas 48 horas após ser draftado, após terminar lá o campeonato, os universitários americanos, e ele entrar na NBA, num dos melhores times, e ser a segunda escolha do draft. E aí então, o que aconteceu com ele, né? Ele é uma estrela do basquete universitário que morreu de overdose 2 dias depois de ser a segunda escolha do draft em 1986. O coach, o Kay, ele fala assim, Michael, um nome, oração em línguas aqui, que começa com K, mas ele é conhecido como Kay, ele fala o seguinte, em toda a minha história em Duck, tiveram dois jogadores que me chamavam a atenção, Michael Jordan e Lembias. alguém que tinha um futuro extraordinário, que se perde e é traído pelas suas próprias escolhas. Gente, tem pessoas que acham que pode fazer o que quiser, mas porque tem talento, no final todo mundo vai engolir. Que podem fazer o que quiser e que tem aquela presunção de ser praticamente imortal. Ele vai estar bem no final e pronto. Mas nós somos terrenos, a vida é um sopro. Nós, na verdade, somos seres espirituais tendo experiência terrena. E o nosso corpo tem um limite, a nossa vida tem um limite. Eu gosto de lembrar que você, daqui talvez 100 anos, você vai ser uma pessoa desconhecida numa foto. Que alguém vai ver e vai falar quem foi essa pessoa. Provavelmente, nós seremos isso. Então, assim, você não tem todo o tempo do mundo. E você tem uma vida incrível para viver. Então, para você não desperdiçar a sua vida, em nome de Jesus, nem o potencial desse auditório aqui será desperdiçado. Nem um segundo da sua vida será um desperdício. Porque Jesus não chamou você para desperdiçar a sua vida. Ele chamou você para viver uma vida de verdade, uma vida que vale a pena. Então, vamos lá. Para você não desperdiçar a sua vida, tenha isso em mente. Quem trabalha com fé, sempre verá a recompensa. Quem trabalha com fé, sempre verá a recompensa. Eclesiastes 11:1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. A expressão lança o teu pão é o quê? É como é usado também em Jó 28:5, Isaías 28:28, essa expressão quer dizer, lança a sua semente, porque a semente de trigo pode virar pão, ou ela pode ser semente. Que o pregador está falando? Não caia da tentação de pegar aquilo que você deveria semear, passar pelo processo de preparar a terra, esperar o momento certo, colocar a semente se arriscando, esperar que a chuva caia, esperar muitos dias e depois ver qual vai brotar e qual não vai brotar, e ficar nessa de não vale a pena passar por isso, então eu já vou comer agora. Nós temos uma geração que a maturidade é definida muitas vezes por escolhas ruins, onde os compromissos, as responsabilidades são adiadas e os desejos são antecipados. Imaturidade é antecipar desejos e adiar responsabilidades. Plantar fala de jogar semente, trabalhar hoje e acreditar que depois você vai ter recompensa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que está ralando, trabalhando, construindo futuro, você está numa fase de vida, a juventude é definida por um tempo, não é um tempo de diversão, não é um tempo onde você está curtindo a vida, é um tempo onde você está adquirindo a sua independência, porque você vai formar uma família, você vai ter uma carreira, você vai ajudar a sociedade, você vai cumprir o seu propósito nesse mundo, e você está num tempo que você está se preparando, afiando o seu machado, e você vai achar a sua recompensa. Mas quem não está se preparando, quem não está lançando a semente hoje, não vai achar a recompensa amanhã. Tem muita gente que não quer pagar o preço de responsabilidade, o preço de se preparar, de fazer o que é ruim de fazer. O que é disciplina? Disciplina é você fazer o que você não quer para ter o que você realmente quer. Então, lance o seu pão sobre as águas, trabalhe, faça o que é ruim de ser feito hoje. Toda vez que você adiar sua responsabilidade, a conta vai chegar. Olha para mim, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, dormir tarde todo dia, dormir com comida, sabe o famoso podrão? O podrão, sabe, como um concreto no seu estômago durante toda a noite, com preguiça de acordar no outro dia, e chegar atrasado, e não estudar quando deveria, e todo dia o PlayStation te chama, e todo dia o TikTok te chama, e todo dia sabe, vem a tentação, e todo dia vem, sabe, a vontade de não fazer o que tem que ser feito, não estudar o que tem que ser estudado, não trabalhar o que tem que ser trabalhado, não estar no lugar onde você tem que estar, não passar pelo processo. Relacionamento que fica bom é relacionamento que você investe, carreira boa é carreira que você investe, ministério bom é ministério que você investe. Quem se torna afiado é quem está investindo na sua preparação. Você está no tempo de investir. Nós temos no mundo de distrações, e todo mundo acha que os 30 são os novos 20, mas não são. Você pode fazer escolhas hoje para você chegar nos 30, nos 40, sabe, muito melhor e desfrutar muito mais. É tempo de trabalhar. Não saia do lugar aonde Deus te colocou, não saia no processo onde Deus está te melhorando. Então, vamos falar aqui sobre algumas formas de você atirar o pão, onde você investir no trabalho de hoje. Então eu quero te perguntar, assim, de um básico da formação espiritual, por exemplo. Aonde você está na sua formação espiritual na igreja? Tem gente que está aí anos na igreja e nem é membro ainda. Não foi para um GDC, não está discipulando ninguém. Tem gente que está adiando decisões importantes. Talvez você está aqui, um dia eu vou fazer o 30 semanas. Um dia eu vou para o GDC. Um dia eu vou abrir meu coração discipulado. Um dia eu vou tratar essa questão e liberar perdão, mas ainda não estou preparado. Não está preparado não, fala a verdade, você não quer. Sabe, difícil, o que é difícil, gente? Difícil é uma coisa que você não quer fazer. Sabe, tudo que você não quer fazer é difícil. Ah, mas é difícil fazer o que você não quer, não é? O que é longe? Longe é o lugar que você não quer ir. Sabe, tem lugar que você não quer ir que é a 100 metros de distância, é longe. Mas pega um cara apaixonado. Sabe, é uma hora, não é ali. Tá tarde, não. Faça um bate e volta. Não, mas e amanhã? Não, tranquilo, eu aguento. Agora, pode ser 5 minutos, não, muito longe. Então, você tem que tomar decisões, e você tem que decidir, você tem que querer, sabe, se posicionar naquilo que você precisa fazer, alinhar os seus planos, alinhar, direcionar o seu coração para o lugar que Deus quer colocar você. Se você visualizasse um pouco mais do lugar que Deus tem para você, você não ia chorar pelo que você tem que fazer hoje. Se você visualizasse, sabe, você que está solteiro, quando ela chegar, você tem que estar mais pronto, amigão. Sabe? Não, vou falar um negócio para vocês aqui. Às vezes, homens, olhem para cá. Às vezes eu vejo uma menina top, eu falo, para quem eu vou indicar? Eu não acho. Sabe, eu falo, mas eu vou indicar para quem? A menina está formada, pós-graduada, fala não sei quantos idiomas. Eu vou falar com o cara, ele só fala do Corinthians. Entendeu? Ele só fala de videogame. Ele só sabe falar nome de influencer do YouTube. Sabe? Quer casar de camiseta camiseta cavada e bermuda. Sabe, meu Deus. Você tem o que conversar? Você pode não ter dinheiro, mas você está trabalhando para poder sustentar uma família? Sabe, que livro você está lendo? O que você está fazendo? Você está na igreja? Você está no discipulado? Você tem problema, você está sofrendo, sabe? Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem. Mas quem resolve conflito de relacionamento, deixa eu te contar uma coisa. Todo namoro chega um dia que tem uma conversa difícil. O Alan casou com a Isa, é ou não é verdade, Alan? E, gente, os dois podem ser maravilhosos. Os dois podem ser, sabe, tchutchuquinha de Jesus. Os dois podem ser, sabe, o céu na terra, mas é ser humano, debaixo do sol, igual o pregador está falando em Eclesiastes, vai ter que lançar semente e esperar, cultivar a terra. Aí quando é menino, não é homem, quando é cheio de infantilidade, na hora do problema ele fala, não quero brincar mais não, essa pessoa é muito complicada, estou fora, sabe, porque não tem estabilidade emocional para lidar com uma ofensa, para lidar com um problema difícil. Eu estou pegando o pé dos homens aqui, mas eles aguentam, aqui a galera do bold, é forte, não é, Alan? Aguenta, sabe? E eu sei do que eu estou falando, eu namorei 2 anos e 3 meses com a Mariana, eu chamei ela para namorar, ela demorou 6 meses para dizer sim. Tem gente que mandou um WhatsApp, a menina não respondeu, já vai chorar a vida inteira. Nunca mais vou chegar em alguém, porque, meu Deus do céu. Sabe, você precisa se preparar, você precisa se posicionar, você precisa crescer emocionalmente, você precisa aprender a lidar com problemas difíceis, você tem que melhorar o seu currículo, você tem que crescer em todas as áreas, você tem que ser como Paulo fala para Timóteo, seja um exemplo aos fiéis em tudo. Vai ser um exemplo na sua habilidade, na sua capacidade, você vai ser bem formado, bem preparado, você vai ser um exemplo no amor, na fé, na pureza, você vai andar em santidade. É difícil dizer não para o pecado, é difícil dizer não para a tentação, mas você não é mais menino, você é cheio do Espírito Santo, o poder de Deus está em você, você é forte, você já venceu o maligno, então se posiciona, faça aquilo que você não quer fazer, para viver aquilo que Deus sonha para você, para viver os presentes do céu, para ser usado por Deus, aonde Ele quer te colocar. Você tem família para formar, gente para liderar, você tem uma mulher para casar e filho para fazer, gente. Ô Senhor! Só que não é coisa de menino. Você tem que se posicionar. Sabe, isso não é coisa para menino. Então, ó, homens e mulheres, não fiquem idealizando a vida toda. Deixa eu te contar um segredo. Você não vai ter 20 anos para sempre. Outro dia eu estava conversando com um casal. Aí, eles estavam falando sobre uma pessoa que eles estavam acompanhando. Daí ele falou assim, não, essa menina está fazendo isso só para casar. Está com um propósito errado. O coração está fora do lugar. Estava tão espiritual. Fiquei olhando. Aí a Mariana perguntou para o casal, mas quantos anos ela tem? Ah, ela está com 26. Mas está errado ela fazer alguma coisa para casar? A Bíblia fala assim, a Bíblia condena quem não faz. Tipo assim, não faça nada para casar porque é pecado. Ah, ela falou assim, eu no meu lugar estaria, eu no lugar dela estaria fazendo também. O que eu estou dizendo para você, não é que você, sabe, você vai perder a cabeça, vai se desesperar e vai fazer qualquer coisa para ficar casado, porque o propósito da vida não é casamento, a alegria da vida não é casamento, é Jesus. E você já entendeu isso, amém? Mas você precisa tomar as decisões, você precisa, sabe, se posicionar e agir com plenitude no Espírito, com sabedoria, fazer o melhor que você pode nos dias que você tem hoje. E hoje, sabe, você tem escolhas que amanhã você não tem, se é que você me entende. Você entende o que eu estou falando? E é lógico que eu não estou dizendo aqui, homens e mulheres, sabe, não é lógico, eu não estou dizendo aqui que você, se você não der um jeito para se casar, você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, não é isso. Eu estou dizendo para você que a fase de juventude é uma fase decisiva, importante, para você ser independente financeiramente, emocionalmente, sair da casa dos seus pais e formar sua família, ouvir pessoas sábias, estar nos lugares saudáveis, sabe, estar nos lugares que vão afinar você, refinar você, preparar você, pagar o preço daquilo que você tem que pagar o preço. E então vamos lá então, olha, educação, sabe, você tem se preparado, estudado, eu vou pedir para colocar o Telegram da Mentoria Leve, tá? Só para a gente mandar link para você, de coisas boas para você fazer, para você estudar. Tá aí o link do Telegram do Eleve, eu mandei. Mandei o link, mandei tudo bonitinho. Espero que esteja tudo aí. Tá aí o QR Code, tá? Olha aí. Então, esse é o Telegram do Eleve. E eu queria te convidar assim, entra nesse canal do Telegram. Se você não tem o Telegram, você pode baixar. E nós vamos mandar coisas para você, assim, cursos que são gratuitos ou que são de baixo custo, para você poder fazer. Ah, eu não posso fazer aquele carão, mas você pode fazer esse que está disponível. E depois você faz o outro. O que você começar vai ser melhor do que você não ter começado. Talvez esse vai te colocar no outro lugar que vai te dar condições de fazer o outro. Ou com esse mesmo Deus vai te abençoar. Você não precisa desse curso, você precisa trabalhar com o que Deus te dá. E Deus vai te abençoar quando você lançar a semente, amém? É, outra coisa, pode deixar um pouquinho mais aí para a galera pegar. Você precisa talvez adquirir uma expertise específica, por exemplo, fazer plano de negócios, aprender mais sobre marketing, aprender inglês ou outro idioma, aprender música, aprender design, aprender tecnologia, aprender sobre produtividade, aprenda a organizar o seu calendário, estabelecer prioridades, conheça mais sobre você, sua personalidade, seu talento, seu dom, suas emoções. Talvez você vai descobrir, por exemplo, TDAH, ou A ou H, que é o déficit de atenção ou da hiperatividade, ou talvez um transtorno do espectro do autismo. E hoje nós temos ferramentas, hoje nós temos como trabalhar, e você tem várias formas que a ciência, que Deus abençoou, e você pode se conhecer mais. E gente, nos tempos de Jesus, tinha também tudo isso, e o poder do Espírito e a palavra e boas escolhas na sabedoria do céu foram importantes para que as pessoas lidassem com os problemas que tinham. Inclusive, deixa eu te falar, semana que vem nós vamos começar uma série chamada Profundidade, e a primeira mensagem da série vai ser fogo contra fogo, o fogo do secreto contra o fogo do burnout. E a gente vai falar sobre contemplação, sobre tempo no secreto, e eu quero compartilhar com você como aos 40 anos de idade eu descobri um TDAH combinado e severo, e como Deus me protegeu de escolhas ruins antes mesmo de eu saber. Sabe, hoje tudo que a gente quer é uma pílula que resolve todos os problemas, mas Deus tem um processo para cada problema que você tem, inclusive para aqueles que têm pílula e que não é pecado usar, mas que não é suficiente para fazer o que só Deus pode fazer. Então conheça mais sobre você e receba poder do alto para lidar com aquilo que você tem que lidar. Você não está limitado a um diagnóstico da terra, você não está limitado às suas emoções, você não está limitado aos problemas que você enfrenta, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele está com você, Ele tem um futuro brilhante para você, amém, gente? Amém. Aleluia! Então conheça mais e lute no poder do Espírito. Outra coisa importantíssima, aprenda a organizar o seu orçamento mensal. Alguém vai me dizer, o que é orçamento? Outros vão dizer, como é que eu organizo um orçamento de 10 reais por mês? Né? Eu não sei, mas aprenda antes de ter, porque Deus vai te dar. E vai te dar muito. Amém? Aprenda. Eu fui aprender de orçamento familiar depois que eu casei, que estava em crise financeira. Que derrota. Não faça isso, aprenda antes. Envolva-se mais na igreja, conheça mais pessoas e trabalhe mais. Tem uma frase de Instagram que é o seguinte, né? A frase cool: quando você é dedicado no trabalho, a vida retribui com generosidade. Só que na verdade é o seguinte: quando você trabalha com fé, o seu trabalho jamais será em vão. Deus está com você. Sempre foi Deus, nunca foi sorte, né? Vou começar a soltar as palavras no Instagram. Segundo, tenha isso em mente: repartir com quem precisa e não o que te sobra. Se você quer construir o seu caminho, se você quer trabalhar e viver a vida que vale a pena ser vivida, não viva só para ter, não trabalhe só para ter. Tem muita gente trabalhando e se acabando só para comprar uma roupa cara, só para comprar um carro caro, e aí compra um carro antes de poder, e vive naquele negócio de financiamento até a volta de Jesus, paga 4 vezes o carro antes de pagar antes de terminar as parcelas, e depois ainda tenha o dissabor de ver, sabe, o banco tomar o carro depois de pagar 5 carros. Por quê? Porque não tem satisfação, porque não olha para o próximo, porque não espera mais um pouco. E aí nunca sobra nada. Sabe, você não tem que viver aquela vida assim: se sobrar, eu vou dar 5 reais para oferta farol. Deus não quer dinheiro de bêbado, não, gente. Sabe aquele dinheiro que você dá uma olhadinha? Nossa! Não, você tem que ajudar pessoas. Você que hoje está tendo dificuldade financeira, você pode abençoar alguém. Isso não é sobre o quanto você dá, é sobre proporção. Se você ganha só 100 reais hoje, você ganha 500, você ganha 1.000, você vive de ajuda com aquilo que você tem, seja know-how, conhecimento, seja algo financeiro, muito pouco, você pode proporcionalmente escolher. Não é sobre quantidade, é sobre proporção. Eu vou dar uma proporção do que eu tenho para ajudar. Eu vou ajudar alguém, eu vou abençoar alguém, vou separar algo no meu mês para ajudar alguém que Deus vai mandar, que tem necessidade. Você acha que você vai ver alguém com necessidade? Doar não é uma coisa que você faz se sobrar, é um estilo de vida. E o estilo de vida de doação tira o foco de você mesmo. A vida não é sobre você e seu umbigo, tá? Tira o foco de você ser uma pessoa centrada em si mesmo, hedonista. O mundo não precisa de mais uma pessoa egoísta. E como é que a gente faz isso? Sabe, gente, a pior coisa que tem é lidar com um casal que está namorando. Eles são tão egoístas que eles competem um com o outro. Imagina que derrota. Você quer paz na vida, aí você vai namorar com alguém que quer competir com você. Quando você se dá bem, ela chora de raiva, porque ela queria ser melhor do que você, entendeu? Isso não faz sentido. E como é que eu direciono o meu coração para a generosidade? Tendo um estilo de vida, antes de sobrar. Terceiro, trabalho começa onde você pode, não onde você sonha. Eclesiastes 11:4 vai dizer o seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então você precisa trabalhar com o que você tem, com o que você pode. Michael Jordan, ele diz assim, ó: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, eu fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo, e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente isso que, por isso que sou um sucesso. O Rick Warley fala assim: você nunca será um derrotado até que você desista. Então, tudo que você começou hoje, você pode melhorar. Mas o que você não começou, você vai ter que começar para melhorar depois ainda. Então comece o quanto antes, para que você melhore depois. Você só pode ter um emprego que paga pouco, pega, porque quem está empregado tem mais valor do que quem não está. Sabe, se você está empregado, você pode negociar o salário do próximo emprego. Se você não está, você tem que pegar o que tem. Então pega o que tem para alcançar o que você não tem, amém? É isso, se posiciona, não fica parado não, trabalhe com o que você tem. Outra coisa, olha só, você não tem todo o tempo do mundo. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Vira para a pessoa linda que está do seu lado. Ela é muito mais bonita do que ela vai ser daqui 30 anos, daqui 40. É ou não é? Então dá uma olhada e fala assim: você é lindo, você é linda, mas vai passar. Vai passar. Sabe? Não tem como! Vai passar, gente. A força vai passar, o vigor vai passar. Você tem que ter essa consciência. Provérbios 18:9: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Então não relaxe no seu trabalho, isso é destruir sua própria vida. O que está tirando o seu melhor? Ansiedade, preocupação, sofrimento do corpo, por conta de maus hábitos, por conta de má alimentação, por conta de dormir pouco, por conta de comer errado, por conta de não ter atividade física, por conta de não ter hábitos saudáveis. Então, acabe com o sofrimento do corpo, por conta de relacionamentos abusivos. Você não precisa de um relacionamento doente. Você pode terminar, você pode colocar limites, você pode encontrar satisfação no Espírito e dar a você o valor que Deus te dá. Sabe, a vida é muito curta para você ficar 2, 3, 4, 5 anos num relacionamento que não presta. Não perca a sua juventude num namoro ruim, errado. Não ache que só existe alegria em namoro, sabe? Recomece, recomece com Deus. Você vive ansioso, preocupado, a ansiedade vai só te deixar pior para aquilo que você tem que ser melhor. Não é? O ansioso tem menos força para trabalhar do que o que não é. E o ansioso vai trabalhar com medo de não fazer bem. E a ansiedade torna ele pior para fazer o que ele tem que fazer. É ininteligente dar. É ininteligência, né? Para não dizer outra coisa. Dar lugar. Todo mundo tem a tentação da preocupação. Todo mundo tem a tentação da ansiedade. Mas olha, você está crescendo, você está amadurecendo. Aprenda a lidar com desafios, aprenda a descansar em Deus, aprenda a confiar que Ele é poderoso para fazer. A vida vai passar, não viva uma vida de ansiedade e preocupação. Você não tem que viver toda hora, sabe, quase morrendo, porque tem que tomar uma decisão, porque vai ter uma reunião, porque tem um trabalho para entregar, porque tem uma conversa difícil, porque a mensagem não chegou que você queria que chegasse. Em nome de Jesus, hoje está nascendo nesse Eleve Bold um posicionamento diferente para uma vida que vale a pena, para não desperdiçar potencial, para não desperdiçar os melhores anos da vida. Você vai nesse tempo fazer as escolhas que são importantes. Talvez essa mensagem está sendo meio choque para alguns. Ei, não é um, sabe, algo que está aqui para te humilhar, para te bater, para te fazer sofrer. É para você acordar para o futuro incrível que Deus tem para você se posicionar no plano perfeito de Deus para sua história, para você não desperdiçar mais nenhum ano da sua vida. Não desperdice esse ano. Talvez você está indo mal na faculdade, talvez você está indo mal na escola, talvez você falou, eu vou perder esse ano. Não vai perder não, você vai voltar e você vai correr atrás do prejuízo. Um ano é muito para você perder. Não perca esse ano, não tranca a faculdade para não fazer outra coisa que faz sentido. Não tranca, não saia do trabalho porque está difícil. Não saia de um lugar de processo porque está dolorido, porque você está se tornando melhor, e Deus tem pressa de fazer o que Ele quer fazer com você. Amém? Você recebe essa palavra? Queria que você ficasse em pé no seu lugar. É uma ferramenta que os pregadores usam quando está terminando, para você aguentar um pouco mais. E vem com um teclado e um violão para ficar um pouco mais espiritual. Quando está batendo muito, você está recebendo aqui, sim ou não? Você recebe mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, tem amor nessa casa por você. Você é muito importante, você é muito amado para desperdiçar a sua vida. Eu já estive onde você está. Aqui no Eleve a gente mescla quem está muito perto dos anos que você tem e quem já está um pouquinho depois. Tem sabedoria na palavra de Deus para você. Você pode acertar. Você não vai perder relacionamento que Deus tem para você. Você não vai perder lugar de crescimento que Deus tem para você. Você não vai perder o lugar de promoção que Deus tem para você. Amém? Imagina, ninguém queria o lugar de lutar contra Golias, mas era lutando contra Golias que tinha uma promoção para Davi. Não fuja do Golias que está diante de você. É nesse lugar que Deus quer te promover. Não fuja, o medo não vai te levar para as melhores escolhas, a preguiça não vai te levar para as melhores escolhas. Se posiciona no lugar que Deus chamou para estar. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Isaías 65:21-24 fala que até no céu a gente vai ter trabalho. Deixa eu te contar uma coisa. Tinha trabalho no Éden, cuidar dos animais, dar nome para os animais, reinar sobre a terra. Tem trabalho depois da queda e vai ter trabalho no novo céu e na nova terra também. Só que trabalhar no Senhor não é enfado e canseira, como disse Salomão. É trabalhar por algo eterno, é satisfatório, é prazeroso, amém? Isaías 65:21-24, vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho, não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei, antes mesmo que acabarem de falar, eu responderei. Amém? É uma promessa para aqueles que se posicionam no Senhor. Eu queria que, antes de orar por você, feche seus olhos. Você está sendo enviado para um tempo novo na sua história. Você está sendo enviado para prosperar como nunca antes. E se você está aqui hoje e você não tomou uma decisão ainda por Jesus, você não deu esse passo, que é o passo mais importante que uma pessoa tem que dar, de caminhar com Jesus, de dizer sim para Jesus, de se arrepender de seus pecados, de viver uma nova história com o Senhor, eu queria te convidar a tomar essa decisão. Foi a melhor decisão da minha vida. E se você hoje quer tomar uma decisão por Jesus, se você crê que Ele morreu por você, ressuscitou por você, que Ele perdoou seus pecados, que Ele te dá uma nova história, continue com seus olhos fechados agora. Queria que ninguém saísse agora. É um momento tão importante. Tem pessoas fazendo escolhas que vão mudar uma história toda. Vão mudar, é a decisão mais importante da vida de alguém. Então eu queria que ninguém saísse, que todos parassem de se movimentar agora. E nós agora vamos orar por aqueles que estão tomando a decisão por Jesus. Se você aqui está tomando a decisão por Jesus, eu queria que você orasse comigo, que você declarasse agora a sua fé em Jesus. Ore comigo assim, fala: Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Fala: eu declaro que eu sou seu, porque eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo o seu perdão, eu creio que o Senhor escreve o meu nome no livro da vida, e eu creio que eu serei seu para sempre. Eu oro em nome de Jesus, amém. Todos aqueles que tomaram essa decisão, oraram pela primeira vez, declarando a sua fé em Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar, dizendo: sim, eu orei hoje pela primeira vez declarando que sou de Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão bem alto até que eu veja você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Pode levantar a sua mão. Tem mais alguém declarando a sua fé em Jesus? Tem mais alguém declarando que crê em Jesus, que entrega a sua vida completamente a Jesus hoje? Tem mais alguém? Levanta sua mão bem alto e eu quero ver você. Amém, amém, já te vi. Tem mais alguém? Levanta sua mão. Pode levantar sua mão, me dá um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que estava longe da igreja e está voltando para Jesus? Pode levantar sua mão. Quem estava longe, está voltando para Jesus, bem-vindo de volta, Deus te abençoe. Quem mais está voltando para Jesus, me dá um sinal com a sua mão. Levanta bem alto a sua mão. Tem alguém voltando para Jesus hoje? Tem mais alguém voltando para a casa do Pai? Você esteve longe, mas hoje você está de volta, posicionado em Jesus. Pode levantar sua mão. Tem alguém? Tem alguém que ainda não se batizou e está tomando essa decisão de se batizar hoje? Levanta sua mão. Quem vai se batizar? Tem alguém? Eu queria que agora você conversasse com quem está perto de você, e se essa pessoa disser que está tomando uma decisão por Jesus hoje, queria que você ajudasse ela a chegar até aqui, e nós vamos orar com esses que tomaram a decisão ao lado de Jesus, todos que levantaram a sua mão, ou talvez alguém perto de você que está declarando que está tomando a decisão ao lado de Jesus. Pode vir para cá, saia do seu lugar, nós queremos orar com todos que estão tomando essa decisão ao lado de Jesus. Pode vir para cá, todos que estão tomando essa decisão. Pode conversar agora com quem está perto de você também. Se alguém disser sim para Jesus aí do seu lado, vem com essa pessoa até aqui à frente. Nós queremos orar por todos que estão tomando essa decisão por Jesus. Vem para cá, vem para cá. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem para cá. Deus abençoe. Bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém junto? Amém. Vem para cá. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Bem-vindo. Amém. Amém. Aleluia. Vem para cá. Amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado por cada decisão ao teu lado. Obrigado pela história de cada um. Obrigado pelo posicionamento no Senhor. Obrigado, Pai, pela entrega, pela forma que teu Espírito envolveu em amor, acolheu, trabalhou. E hoje, Pai, essa decisão é uma mudança de história. Essa decisão é a inauguração de um novo tempo de paz e bênção. Ah, Deus, traga sono dos justos, paz que excede todo entendimento. Guia, Pai, cada um dos teus filhos aqui aos teus melhores anos, aos seus maiores sonhos, Pai, em nome de Jesus, sonhos que o Senhor tem para eles. Ó, Pai, guia-os em paz, em esperança, e guarde, Pai, o coração deles no Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus, e nós os recebemos aqui com festa e alegria. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Segue nossa galera que está aqui, ó, no recomeço. Nós queremos bater um papo com você, entregar para você uma literatura que fala sobre essa decisão que você acabou de tomar. Se você tomou a decisão por Jesus, não saia daqui sem nos informar a decisão que você tomou. Nós queremos muito conhecer você, orar por você e caminhar junto com você nessa jornada de fé. Amém? Não esquece que tem open house hoje. Galera do Bolt está fazendo algo para te receber logo aqui atrás, tá bom? Lá atrás, tem alguém aqui pela primeira vez? Levante a sua mão. Quem está aqui pela primeira vez, levanta bem alto aí. Um aplauso. Aplausos para essa galera que está aqui com a gente pela primeira vez. O Eleve já ama você e nós queremos dar um kit de boas-vindas, tá? Coisa linda, primeira qualidade para você ali atrás. Tem uma placa gigante ali, ó, para você não se perder e saber onde você tem que ir. Então passa lá e fale com a nossa galera. E todo sábado depois do Eleve tem Eleve Resgate. Então você é convidado aí com a gente daqui a pouco ali no espelhado. Valeu, galera, Deus abençoe.